E aí, vocês estão bem? Eu estou mais ou menos. Tô meio gripado, não sei como aconteceu isso. Apesar de agora estar 12 graus. Essa semana, especialmente no meu podcast, não vai ver nada sobre comédia. Eu falando sobre alguma coisa de comédia, como os outros normalmente. Eu fiz um show na sexta-feira passada em Diadema e o convidado da noite era o Luca Mendes. Então eu resolvi bater um papo com ele, falando sobre a comédia. O bate-papo, a mini entrevista, não foi uma entrevista, porque eu não consigo. Vocês vão ver como foi meio. Não, Anderson! Não faz isso! Enfim, eu tentei perguntar algumas coisas que eu meio julgo gostar e tal. E foi isso. E depois desse bate-papo, ele durou uns 15 minutos mais ou menos da entrevista. E depois eu vou fazer aquele meu quadro que vocês gostam. Ai, ai, que mentira. Que é sobre o Twitter. É isso. Espero que vocês gostem da entrevista. E se alguém estiver ouvindo esse podcast, me dá um retorno lá no Instagram, arroba Anderson Capão. É isso. Então fiquem agora com a entrevista do Luca Mendes. Tchau, até daqui a pouco. Tô aqui com o Luca Mendes e hoje é sexta-feira, dia 26. Eu vou bater um papo com ele. E aí, Lucas, tudo bom?
Tranquilaço, de boa?
Tudo bom, cara. Eu tenho umas perguntas clichê aqui, talvez você já deve ter ouvido bastante por aí, mas...
Não, porque eu nunca respondo as perguntas clichê.
Você tá fazendo isso faz quanto tempo? Você faz stand-up?
Faz... Agora em julho completou 4 anos que eu...
Do tempo que você começou pra cá, você desenvolveu bastante?
Ah, não, muda muito, assim, quando eu paro pra assistir os vídeos antigos, é horrível, assim, né?
Eu vi que, falando em vídeo antigo, tirou bastante coisa do seu Instagram, né? Tipo, imagens, coisas...
Eu dei uma limpada, assim, dei uma ocultada neles, porque tinha umas coisas lá que era uma vergonha, assim. Aí fui apagando, né? No meu YouTube também eu apaguei bastante coisas, que tem umas coisas que é bem... E graças a Deus do meu Twitter também.
Eu escrevi algumas perguntas clichês. Você acha que tudo que você escreve, tudo que você tem escrito, você consegue testar no palco? Você acha que, tipo, o stand-up comedy ainda no Brasil, tipo, nos lugares ainda não dá pra ser falado tudo? Porque a plateia talvez não entenda o ponto de vista?
Não, acho que em algum lugar tem... É muito diferente de plateia pra plateia, né? Tem lugar que tu sabe que tu pode fazer algumas coisas, outras não, assim, por... às vezes por região, por estrutura do lugar. De tu ver a plateia, assim, de entender a galera, assim, tipo, nesse lugar aqui eu consigo entrar numa viagem muito louca e a galera vai me acompanhar até o final. Mas tem lugar que a galera simplesmente não quer, não tem, nunca assistiu stand-up, por exemplo, então o cara não, sei lá, eu tava falando com alguém esses dias de piada de personificação, de tu, sei lá, uma barata, a minha barata lá em casa, ela conversa comigo. Aí o cara que tá na plateia, que nunca assistiu stand-up, ele fala, não, a barata não fala. Aí o cara já corta, ele nem quer escutar o resto da piada, ele já fala, não, barata não fala,
já,
o cara
acabou
já
o show
corta.
Pra
ele já, tipo... Então, depende do lugar. Tem lugar que tu consegue falar que a barata voa e come cogumelo e a galera vai até o final, assim.
Mas então você acha que, tipo, todo o material que você tem escrito, você acha que em algum lugar específico ele pode entrar aqui?
Ah, não, sim, algum lugar, não, se for engraçado, sim, né? Mas sobre assuntos, assunto pra falar qualquer coisa, acho que é muito de tu saber como falar e onde falar também. Depende do tempo que tu vai fazer de show, que eu tava falando com o Lucas Otávio ali fora, às vezes tu vai fazer um show de 15 minutos, tu quer falar só sobre câncer, por exemplo, tu não pode falar sobre 15 minutos de câncer, porque num bar que a galera vai, tipo, recuar, mas se tu vai fazer, sei lá, teu solo, no meio tu não quer falar sobre câncer, aí a galera já te conhece já metade do show, tipo, já viu tuas piadas, já te conhece teu jeito de falar e sabe que tu tá fazendo piada sobre outra coisa.
Então não tem muito isso que a comédia no Brasil, por exemplo, novo stand-up, mas mesmo assim o público consegue acompanhar.
Não todo mundo, lógico. Tipo,
Tem lugares que
tem muito fã de comédia. O Minhoca é um lugar que a gente tava falando que é muito fã de comédia que vai lá.
Dá pra falar sobre...
A galera costuma ser muito aberta lá no Minhoca, assim, a esse negócio. Mas tem lugares que a galera sei lá, num bar da periferia, o cara nunca assistiu stand-up na vida, ele não sabe nem o que, que tá acontecendo, ele só via o Zorra na TV, sei lá, Praça é Nossa, e aí o cara chega lá e ele quer ver quase a mesma coisa que ele assistia na TV, entendeu? Ele não sabe, tu vai falar sobre a tua vida nesse lugar, o cara fala, eu tô nem aí pra tua vida.
Você acha que no Brasil tem, ou pode haver ter, haver a ter um comediante meio que igual na gringa, que tipo, tem um cara muito foda, tipo o Louis C.K., tipo, o cara foda lá dos Estados Unidos, da gringa, e tem um cara que hoje que é parecido, ou pode chegar a ter daqui uns 10 anos, alguma coisa assim, ou você acha que...
Não, eu acho que sim, acho que a tendência... acho que aqui no Brasil, que a gente tem muito... Não tem ainda a grandeza que tem lá fora o stand-up, né? Tipo, acho que a gente tá, deve estar, sei lá, uns 20 anos atrasados dos caras, então, com certeza, acho que daqui 20 anos vai ter... muito mais público de comédia, e público de comédia que goste de estilos diferentes, que é mais nichado, tipo música hoje em dia, que tem gente que gosta de rock, tem gente que gosta de samba. Então acho que aos poucos vai nichando e vai aparecendo novos comediantes e os caras que vão começar a estourar, assim.
Você pensa em um dia fazer comédia na gringa, igual o Rafinha, alguma coisa assim? Ou...
Eu quero fazer. Eu fui agora em fevereiro pra lá pra conhecer... Só pra ir assistir os shows mesmo, mas agora eu quero voltar em fevereiro do ano que vem, aí eu quero ficar mais dias, quero fazer umas noites de open mic lá.
Você fala inglês? Então ajuda pra caralho.
Não, mas mesmo assim deve ser muito difícil de fazer, porque...
Tem que mudar as piadas, alguma coisa? Você tem ideia, mais ou menos? Você tem que...
Não sei,
Ou só transferir, tipo, do português pro inglês, ou...
Não, é que eu acho que algumas piadas aqui pra gente que funciona aqui, pros caras já é batido, assim, já é meio que clichê. Mas eu tava pensando nisso aí, tava tentando escrever algumas coisas em inglês esses dias pra tentar, tipo, arrumar, sei lá, 3 minutos que seja pra fazer lá.
Eu acho que eu vi hoje também que o Jacaré Banguela, o Rodrigo Fernandes, ele vai ficar um ano, eu acho, lá em Chicago, e ele fez lá o JFL lá, né, que...
Ah, foi.
Ele fez um negócio lá, então o pessoal, tipo, tem uma galera que tá querendo fazer na gringa.
Então,
Fábio Rabin também.
O Rabin também faz, a Mel também quer fazer, ela falou esses dias que queria fazer.
Tem a Carol Zócoli também, né?
Carol já faz também no Canadá. Bastante gente querendo fazer, assim, tem umas noites que aqui em São Paulo que rola às vezes, que é um cara organiza em inglês, assim, pra bastante estudante.
Você tem material, alguma coisa escrito que você conseguiu escrever em inglês?
Eu comecei a tentar traduzir algumas piadas minhas pra ver se dava pra traduzir elas. Algumas eu acho que eu consigo, que fica meio que universal, assim, que não tem nenhuma referência daqui.
Mas também, não sei. Talvez tipo fazer humor em inglês pra brasileiro que entende inglês aqui deve ser diferente de fazer.
Ah, não, com certeza, lá, com certeza.
Vai dar um outro, não sei.
A plateia lá dos caras é muito mais avançada cultural, assim, culturalmente falando no stand-up lá, né? Tipo, a galera assiste muito stand-up lá, então deve ser bem mais. A plateia deve ser bem mais difícil.
Esse tempo que você ficou um tempo lá?
Fiquei uma semana.
Uma semana. Aí você foi nos clubes de comédia?
Aí fui em todos os comedy lá, fui todas as noites eu fui em 2 shows, pelo menos.
E é bem diferente? Tem algum clube de comédia? Tipo, o clube do Minhoca é parecido com alguma coisa lá? Ou, tipo, o ambiente?
Ambiente eu não diria tanto, mas de energia, assim, eu acho que é bem parecido com o Comedy Cellar, assim. Que é um lugar bem intimista, pouca gente... E uns shows, e lá sempre lotado também.
Eu vi lá que você tinha falado no story seu que você tinha postado que não pode entrar com o celular lá.
No Comedy Cellar tem três salas, né? E aí nas 3 salas eles colocam o teu celular num envelopezinho de... Tipo de papel pardo com plástico bolha dentro. E aí tu tem que desligar e colocar lá dentro, só pode tirar depois que sai do show.
Mas nenhum comediante lá, tipo... Nem, lá tem tipo open mic, alguma coisa parecida com isso? Nem eles podem tipo tirar foto?
Não, os comediantes eles tiram foto, assim.
Mas se a gente quiser fazer igual não, a gente não, faz, não. Tirar e colocar no Instagram?
Não, não,
tem,
não, não.
Isso é bom ou é ruim?
Não, então, é ótimo isso aí.
É bom?
É ótimo porque...
Mas se alguém, tipo, igual na noite que a gente tá hoje, o pessoal tira, compartilha, fala, o Luca foi lá e divulgação.
Não, ninguém sabe que eu sou. Não, mas não é mais por... O problema lá não é divulgação, o problema é que a galera vai testar muito material lá e aí...
É muito... comediante assistir outro comediante, então ele roubar a piada por isso?
Não, por isso. É a plateia que não pode tirar foto ou filmar porque...
Atrapalha?
Porque o cara, às vezes, tá testando o material. Lá a galera cria muito no palco os negócios, então às vezes eles vão com uma ideia muito crua e aí às vezes fala uma coisa, sei lá, muito absurda e o cara filmou ele que ele tava testando a piada. Porra, sei lá, a primeira vez que tu tá fazendo a piada, às vezes sai uma coisa muito absurda que nem tu pensou que seria tão pesado, sei lá. E aí o cara pega aquele trechinho, coloca na internet e ele acaba com a tua vida, assim. Que foi o que aconteceu com o CK quando vazou o áudio dele agora, do especial dele, que ele zoava, fazia umas piadas sobre os tiroteios em escola e tal, e aí tava testando as piadas, a galera pegou só esse trecho, colocou na internet e causou mais um monte.
Você tá há 4 anos em São Paulo?
4 anos.
Você teria vindo antes pra cá se você... Se, tipo, eu sempre me faço essa pergunta. Eu tô aqui faz 6 meses que eu moro em São Paulo. E eu sempre falei, porra, se eu pudesse ter nascido aqui, eu queria ter nascido aqui por causa do ambiente do stand-up, da comédia. Você teria vindo antes ou teria nascido aqui, tipo, com a mesma criação, com a mesma... Do jeito que você foi lá em Porto Alegre, Rio Grande do Sul?
É, Rio Grande do Sul.
Você teria nascido aqui ou se mudado antes? Ou você acha que o que tá acontecendo agora... Tá...
Não, é que eu acho que eu vim no... Eu me arrependo de não ter começado a fazer comédia antes. Acho que se eu tivesse começado a fazer comédia antes, eu teria vindo pra cá antes, consequentemente. Mas eu acho que eu vim numa fase boa, assim, da minha vida, que eu tinha noção já. Por exemplo, que eu ia chegar aqui e não ia viver de comédia, eu tinha noção de tudo, assim. Então, eu cheguei com a cabeça bem programada já do que eu ia fazer, entendeu?
Pô, tem uma pergunta aqui de, parece bem coisa de menina de fã, cara. Eu não vejo no seu stories negócio de balada, cara. Você não é um cara de postar em bebida.
Não, eu não bebo, eu não saio pra balada nenhuma. Todas as noites eu só vou pra show de comédia, volto pra casa e durmo.
É isso real que você tá falando aqui agora? Você quer passar uma...
Não, é... Eu odeio balada, odeio qualquer lugar. Não bebo cerveja. Eu não tenho nem amigo que não é comediante. Só tenho amigo comediante e eu nem quero ter amigo que não seja comediante. Porque são muito... É muito diferente.
Tipo, os caras, tipo, a maioria... Né? A maioria dos comediantes, tipo, ou bebe, às vezes fuma, talvez.
É, geralmente a galera bebe e fuma, assim. Mas não bebe, bebe só alguns, assim. Eu conheço muito comediante que não bebe.
O Santiago Melo não fuma?
É, o Santiago Melo não, nunca fumou na vida.
Você nunca bebeu, você não sabe qual talvez a sensação. Tipo, tem uns caras que falam criar meio que com efeito talvez de maconha ou droga. Você acha que...
Não,
te influenciaria de algum jeito?
Eu tenho uma aposta com o Thiago e com a galera lá do prédio que eu só vou fumar maconha quando eu lotar o Frei Caneca. Então, existe uma grande chance de eu nunca fumar maconha na minha vida.
Ou de fumar muita maconha e tal.
É. Esperamos que eu fume maconha.
Como que eram as noites de open mic quando você começou? Era parecido como agora lá em... No Rio Grande do Sul também era assim, é o mesmo esquema?
Tipo... Não, na real eu fiz, no Rio Grande do Sul, eu fiz 2 opens só lá.
2 opens.
É.
Você voltou já fazer pra lá e tal, mas
é, não,
você já voltou...
Minha família mora lá, então quando eu vou pra lá, eu sempre faço show lá. Porque agora eu já tenho uma cena bem grande lá, então eu sempre vou, faço, sei lá, 3, 4 shows e aí volto. Mas aqui em São Paulo, quando eu cheguei, não tinha tanta noite de open mic. Essas noites de levar público, tinha, sei lá, os concursos que tu tinha que levar público pra fazer, poder participar. Mas como eu era de fora, não tinha amigo ninguém, só comediante também. Então eu raramente fazia essas noites assim. Então eu fazia as noites normal do circuito.
Tem algum cara que começou com você lá esses 4 anos atrás, que tá hoje com você? Tipo, que faz 4 anos que começou? Ou teve gente que você viu no começando e desistiu, hoje tá...
Ah, muita gente. Muita gente que começou a fazer comigo... foi parando e alguns foram, tipo, fazem bem pouco show até hoje, assim, não fazem muito.
Chegou algum momento, tipo, nesses 4 anos, talvez 2 anos pra cá, que você já tá fazendo mais show, mas os 2 anos primeiro, o primeiro ano, você ficou, tipo, pô, será que é isso? Ou você falou, não, eu vou?
Ah, não. Desde a primeira vez eu
nunca...
sabia que eu ia fazer isso pro resto da minha vida e não, nunca vou mudar, assim, de cabeça, mas era... Mas sempre tinha esse medo de, sei lá, tipo, quando que eu vou começar, quando que começa a dar certo o negócio, sabe? E 4 anos não deu ainda, mas...
Não, pô, tá, o cara tá fazendo show pra caralho aqui, tá com jokes.
É, agora estamos com o jokes aí, agradecer aí todo mundo que é fã do Thiago Ventura.
Desbancando os 4 amigos aí, ó.
Acabar de uma vez esse negócio.
Daqui a pouco vai estar rico.
Não, isso aí é... A gente tá começando a fazer agora os shows lá no Clube do Minhoca. e tá...
Vocês fizeram em outro lugar, tipo... Teatro, tem alguma coisa?
Não, só as duas primeiras gravações a gente fez no teatro lá, que foi os dois especiais. Só que era com convidados, agora com o elenco fixo a gente só fez no Minhoca. Mas aí estamos fazendo bastante lá e gravando lá. Mas a ideia é fazer alguns lugares. É difícil bater a agenda também da galera, mas do Thiago, né? Mas...
Quando vocês vão gravar, tipo, vocês gravam jokes ou vocês fazem cada um, sei lá, 15 minutos cada um e depois no final tem o jokes, tem o show antes?
É, não, a gente faz o show antes e depois faz o piadas rápidas no final.
Ah, entendi. Ô, tu pode chegar aqui, qualquer coisa depois eu corto. Só vou fazer uma... Eu vou só finalizar aqui, daí já era mais 2 minutos.
Quer o segundo da sequência rapidinho,
já
começa. Pessoal, parece que não vai
mesmo, então...
Beleza.
Porra. Não, acho que é isso, pô. Deu uns 15, 20 minutos aqui.
Show de bola.
Você quer deixar alguma coisa registrada, só à noite? Pô, ninguém ouve um podcast, tem meus familiares, 5 pessoas. Capamos.
Esse podcast já tá no ar, já?
Já tá.
Já tá no ar, tá funcionando. Então é isso aí, pessoal. Se inscreve aí no podcast aí e deixa seu like.
Porra, só pra terminar, porra, uma frase aí pros caras que começam. Meu podcast é mais voltado pro comediante que tá começando. Tem alguma frase... Ou alguma frase que você quer falar pro cara desistir ou pro cara não desistir? Esse é qualquer coisa que você quer dizer.
Não, minha frase é: não sente na frente no show de stand-up. Acho que essa é a principal frase pra comediante, porque o cara senta na frente, fica olhando com uma cara de bunda, analisando as piadas e não ri.
Foi isso.
É isso aí, valeu.
Valeu, pessoal.
É, tô de volta. Como num passe de mágica. É isso que faz a tecnologia ser o que ela é hoje. Vocês passaram aí 15 minutos ouvindo eu entrevistando loucamente. Espero que tenham gostado. Talvez eu falei alguma coisa que não tenham gostado. Enfim, tentei perguntar sobre comédia, sobre o meio de stand-up, como ele começou, sobre a carreira dele nesses 4 anos. Foi isso. E quanto à tecnologia, vocês ficaram aí 15 minutos e eu não passou nem 3 segundos, eu já tô falando aqui de novo, cara. Então, é uma viagem no tempo que eu dei. Vocês perdendo 15 minutos e eu tô aqui, cara, 2 segundos. Isso se chama tecnologia. Que maravilha, hein? E então, enfim, eu nesses... Aqui, ó, passou pra mim 2 minutos de podcast. Pra vocês já deve estar, sei lá, 15 lá e mais 2 aqui, 18. É isso? Vocês estão 18 minutos, eu estou em 2. Explica isso, Ateu. Então é isso, vamos para o quadro que todo mundo gosta, sua mãe gosta. Meu pau... Não é isso, não. Vamos pro quadro. O que que está acontecendo no Twitter neste momento? Deixa eu ver. Por favor, que não tenha... Bom, sei lá. Deixa eu ver. Tô gripado. Eu já falei isso? Ati! É isso, minha gripe. Assunto do momento, Brasil. Marina Rui Barbosa. O que que ela fez? Essa menina, deixa eu ver. Às vezes não é nada. Mano, quem que é? Nossa, decepcionado, sabe? Falei de follow, spree, conseguimos 28 mil comments. O que é isso, porra? Não tô entendendo. Marina, mano, tá escrito no United vai ganhar. Olha, olha. Pô, não sei o que é isso aqui, porra. No United. O que que é isso, cara? É alguma K-pop? É uns bagulho, sei lá, mano. É alguma batalha de dança? Rexona? Pô, não sei. Parece aquelas hashtag que sobe do nada. Tem assuntos do momento que... GoFlat. CBLOL. Não é LOL. É League of Legends, né? Então, também não sei. Juan Fran, não sei o que é. La Casa de Juan. O que essa porra aí é do São Paulo? São Paulo contratou Daniel Alves. Programa da Maísa. Ana Gabriela. Petros. Mano, só merda, cara. Deixa eu ver aqui na outra timeline aqui. Você não esperaria que um vídeo do Yudi comendo hambúrguer... Blá, 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 blá. Ah, eu vi esse aqui. Ele tá comendo hambúrguer e os caras tava dançando, o garçom, cara. Se eu vejo um garçom dançando quando tá fazendo minha comida, eu falo aí, cara. Você acha que o meu dinheiro, eu trabalho 8 horas por dia, 7 dias por semana, 5 dias por semana? É isso. Pra você ficar dançando? Me chama também, cara. Tem que dançar mesmo, cara. Na cara da sociedade. Fogo nos racistas. O que, que é esse aqui? Fogo nos racistas. Djonga, pra quem nunca ouviu. É bom. Ah, porra, eu vi essa cena aqui. Eu acho que é gringo esse bagulho. No metrô. É, deve ser gringo porque tem uma bandeira dos Estados Unidos. A não ser que seja o Carlos Bolsonaro, né? Porque o cara é mais americano do que americano. Ah, foi um cara no metrô, não sei o que aconteceu, uma discussãozinha. Porra, esse vídeo é muito foda, cara. Eu tinha visto ele hoje mais cedo. Porra, eu não sei porque eles. Não sei qual era o termo da discussão. Não sei se o cara tava ofendendo o cara por o cara ser negro. Mas eu sei que, tipo, né, o negão tava dentro do metrô e o maluco tava de fora e xingou ele. Não sei, tava discutindo e cuspiu na cara. Aí ele aproveitou, sabe quando a porta do metrô vai fechar? Eu já vi outras cenas assim que, tipo, a pessoa vai acontecer alguma coisa e. Aí o cara viu que a porta do metrô vai fechar e cuspiu na cara do cara lá dentro, mano. Mano. Aí o cara, tipo, mano, mó rapidão, tipo, colocou a mão pra não fechar a porta, né? Aí eu acho que o cara ficou pensando, ah, não vai acontecer nada, o trem vai fechar e tal. Foi lá e cuspiu na cara de novo do cara, mano, do maluco. Mano, o cara abriu a porta, o cara deve ter uns 5 metros de altura, mano. Saiu lá fora, estraçalhou esse cara, mano. Mano, tá certo, mano. Pau no cu do cara, tinha que ter apanhado mais, cara. Arrombado. Não gosto na cara de ninguém. Bando de filha da puta. Não sei qual foi a discussão e não tô vendo o que que é. Não sei se foi sobre racismo, mas o cara é um negão grandão. Então, mesmo se não for, tinha que ter apanhado mesmo, cara. Ninguém gosta de na cara de ninguém. Que não é a fazenda, pô. Rodrigo Faro. Vamos ver o que o Rodrigo Faro fez. Rodrigo Faro. E Rodrigo Faro que está reclamando de boletos com uma camisa da Gucci. Não sei, também não vou ver, cara. Esse é White Problem. É isso, né? Caralho. E a Bethânia fala sobre o romance com o Fábio Júnior em entrevista. Caralho, será que era Maria Bethânia era lésbica? Ela não é? A cantora esteve no conversa com o Bial, exibido nesta sexta, e falou sobre sua fase namoradeira. Meu Deus do céu. Tá ok, né? Também revelou um hábito curioso. Que ela não lava o cabelo. Mentira, não é isso. E que os fãs acharam o máximo. Ler quadrinhos da Marvel e da Turma da Mônica antes de dormir. Meu Deus do céu, eu quero casar com essa mulher aqui. Eu nunca parei para ouvir uma música dela, eu acho. Talvez eu pare. Talvez depois desse podcast aqui. Ela tem alguma música que eu lembro? Deixa eu ver. Existe uma força me leva a cantar. Essa música é dela? Uma moça estranha. Não foi ela que caiu do bagulho lá? Que aquela força estranha, ainda zoaram com ela. Eu acho que eu conheço essa música aí. Maria Bethânia, eu sei fazer a voz dela. Pô, eu não conheço as músicas dela, mas eu sei imitar a voz dela. Por quê? Por que será? Que me deixa. Nossa. Falho, não sei. Não, pera aí, pô, eu sei imitar ela. Não é ela que canta aquela música lá. Quem me chamou? Caralho, gripe. Foda. Pera aí. Ah, agora vai. Quem me chamou? Que vai querer voltar pro ninho? Não, cara, tá muito mal. O nariz tá. Pera aí. Eu sou irmã dele. Pô, ela não é. É ela é irmã do Caetano? Eu não lembro, é? Maria Bethânia? Que tá maluco? Não sei. É? Não sei, não vou fazer. Quem me chamou? Quem vai que. Quem me chamou? Pô, eu só sei fazer isso, cara. Então, se eu precisar imitar ela, vai ter que ser alguém, tipo, perguntando. Ah, cadê o Anderson? Eu vou ter que falar. Quem me chamou? Ai, falho. Errou feio, errou rude. A extravagância de cachorros que gostam de sentar diferente. Tem umas cachorras que sentam diferente também. Sem comentários. Loss. O que que é loss? Eu não sei o que é loss em inglês. Não sei se está escrito em inglês. Está Loss. Mano, é League of Legends, cara. Vai tomar nos seus cu, cara. Sai da internet. Seus. É o Passo. Quem que é esse? É algum novo traficante? Parece El Chapo. Atiradores deixam vários mortos em supermercado em El Paso, no Texas. Eita, Texas é foda, hein, cara. Lá os caras já acordam dormindo. O travesseiro dos caras é de AK-47, mano. Ai, ai, ai. E vocês querem arma ainda? Não sei por quê, cara. O negócio é sair na mão, cara. Deixa eu ver o que tem. Estão falando aqui. Eu acho que. Ai, ai. Deixa eu ver. Porra, eu acho que é isso, meu Brasil. Não me lembro mais o que aconteceu essa semana. Ai, ai. Porra, eu vi um documentário aqui, eu vou comentar no próximo episódio do podcast. Eu vi um hoje. Não sei se vocês já viram, caralho, acabei de ver, não faz nem meia hora que eu vi esse. Não faz mais de meia hora, 1 hora, cara. Mas não era pra minha mente ter esquecido. Por que será que esqueceu? Deixa eu tentar lembrar aqui. Não, mano, eu não vou parar esse podcast pra lembrar. Não vou parar, não vou parar, mano. E pior que enquanto eu vou falando aqui, eu não vou lembrando, cara. Eu preciso de 2 segundos pra lembrar. Então eu vou ter que parar e vou lembrar. Ah, lembrei. Lembrei não, né? Fui ver. Privacidade hackeada. Porra, legal. Ah, falar um pouco sobre fake news e a informação nos dias de hoje. Quanto vale a informação? Enfim. Semana que vem, se eu não tiver uma outra ideia, eu vou comentar sobre isso e outras coisas no meu podcast. Então é isso, estamos com 10 minutos de eu falando aqui, de eu falando. E mais uns 15 minutos da entrevista. Ah, é isso. Até a próxima, gente. É nóis, valeu. Um beijo na bunda e até segunda.